Mas Jesus está fazendo o quê? Ele está semeando um novo modo de habitar a vida. Jesus, na verdade, está ensinando a verdadeira arte de viver. Cara, é por isso que, por um lado, Jesus é sim um filósofo. Ou melhor, um sábio que fundou, entre aspas, uma escola de filosofia, porque é isso que as escolas de filosofia tentavam dizer. Os outros estão cegos? O meu caminho é aquele que vai abrir os olhos de vocês. Jesus não era um filósofo por outro motivo, é porque ele já era sábio. Ele é o sábio. Ele não era um amante em direção da sabedoria. Ele é a sabedoria.
Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
Muito bem, começa mais um BTCast, o de número
550.
Eu sou Rodrigo Bibo e o filósofo ele canta YouTube. But still have found what I'm looking for. Esse é o filósofo.
Eu sou o Erlan Tostes e enquanto os filósofos pensam, Jesus pensa e faz.
É louco, o que que é isso?
Eu sou o Marcelo Cabral e Jesus não foi o maior filósofo que já existiu.
Mano, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Eu lembro que na época eu li, cara, e eu não achei ruim. Mas isso tem anos, né? Anos. Eu não sei como é que seria hoje ler esse livro. Agora, existiu o livro Jesus, o maior filósofo que já existiu?
Existe.
É a cara, né?
E é um bom livro, tá?
Sério? Olha aí.
É, não é um livro medíocre, não.
Olha aí, muito bom, muito bom. Gente, estamos aqui com esses dois filosofentos, com esses estudantes de filosofia, formados já, né? Mas olha só, Marcelo Cabral, também acadêmico na área da filosofia, também aí com vários... Passou, né? Tu passou no doutorado de filosofia, né, Marcelo? Saiu já o gol, não gol, gol to gol, sei lá.
É, eu, lá na Holanda, eu deixei de ser um PhD student e virei um PhD candidate, né? É, que é um tipo de qualificação lá, que eles chamam de entrevista do Weilhach. Eu tô no doutorado, daí depois de um tempo você tem que enviar vários documentos, capítulo de tese e tal, e daí tem uma entrevista com o chefe de departamento. E a resposta no final é go or stop. Se for stop, valeu, foi massa você estudou doutorado por um tempo, mas você não vai pra frente, então tchau. E o gol é legal, agora vai até o final. E eu ganhei o gol.
Muito então... bom, cara, muito bom, parabéns, mano. Eu não
Obrigado.
Faço nem. Eu, só vendo teu stories, eu já me senti burro, incompetente e pensando, eu jamais daria conta, porque só vendo teus stories, mano, tudo que tu teve que mandar pro pessoal. Então só de te olhar ali, mano, eu fiquei assim, cara, né? Mas é em inglês, né, Marcelo? Não é em holandês, né?
É, não, em inglês.
Ou
em
menos inglês. Mal, né? Porque o holandês é. Porque é uma outra língua muito zoada, assim, tipo, diferente, né? É uma língua nórdica, sei lá, o holandês é zoado, não é?
Eu acho que é da família do alemão.
Isso, senhor, ou seja, não precisa nem dizer mais nada. Então, parabéns,
não,
mano.
Não, mas é tudo em inglês.
Parabéns, parabéns.
Tudo que eu escrevo, toda a orientação, as aulas lá são tudo em inglês.
Legal. Mas é isso, galera. Neste podcast, vamos conversar sobre Jesus e a filosofia. Afinal, Jesus foi um filósofo? Dá pra dizer que Jesus se encaixa dentro da categoria da filosofia, dos filósofos? Jesus utilizou a filosofia? E aí, vamos papear um pouquinho sobre isso, lembrando que a gente está focando em Jesus. Sobre o apóstolo Paulo, são outras conversas, e aí a gente chama até a Ana aqui para falar de Sêneca e o apóstolo Paulo, estoicismo, enfim,
legal, hein?
É outra conversa. Foco aqui é Jesus Cristo de Nazaré, Jerusalém e Atenas. A gente vai focar aqui em Jesus, tá bom? Pode ter alguma correspondência com o apóstolo Paulo? Até pode, mas o foco aqui é Jesus e a filosofia. Afinal, Jesus Cristo foi um filósofo? Fica aí com a gente, mas antes, é claro, os recados paroquiais, e ouve aí, né? Ouve os recados paroquiais, gente. É eles que pagam as contas. Se você gosta do Bibotalk, é por causa dos recados paroquiais que o Bibotalk existe. Então valoriza nós aí e valoriza os nossos clientes. Tá bom? É nóis. Daqui a pouco a gente volta.
E nos recados paroquiais dessa semana, eu quero ter um papo com você aqui. Veja, a gente aqui no Bibotalk, nós temos uma vocação que é de levar boa teologia para servir a Igreja de Cristo no Brasil. Nós fazemos isso através de vários meios diferentes. Os nossos podcasts, como você está ouvindo agora, nossos conteúdos no YouTube, nós publicamos livros e nós temos também, para corresponder a esse chamado, uma escola de teologia, a EBT. Na EBT você tem vários módulos diferentes, você tem várias aulas ali onde você pode aprender mais da teologia, tudo com o intuito de edificar o corpo de Cristo. Mas eu quero falar especificamente agora de um módulo que nós estamos fornecendo e oferecendo no momento atual, que é um módulo sobre o Espírito Santo. Aquilo que na teologia sistemática nós chamamos de pneumatologia, que é o estudo da pessoa do Espírito Santo. Nesse módulo, você vai aprender a doutrina do Espírito Santo, vai também aprender sobre os dons espirituais, sobre o fruto do Espírito, contando com professores como Guilherme Nunes, eu, Cacau Marx e o Rodrigo Bibo. E também temos a participação mais do que especial do Gutierre Siqueira, que é uma autoridade no assunto. Alguém já disse aí que o Espírito Santo é o Deus esquecido, porque em muitas das nossas igrejas a doutrina do Espírito Santo não é muito enfatizada, não é mesmo? Mas nós não queremos deixar esse assunto no esquecimento. Então quero te convidar a vir estudar o Espírito Santo com a gente. Esse módulo sobre o Espírito Santo está sendo oferecido pelo valor de R$ 49,90. E aí você tem um acesso a mais de 20 aulas sobre esse assunto, acesso também a transcrições das aulas, material em PDF e um e-book dedicado à glossolalia, falar em línguas, não é? Então vem estudar com a gente, vem aprender mais sobre o Espírito Santo na EBT.
Vamos lá, Erlan Tostes, você que é o senhor da pauta.
Bora.
Aliás, essa pauta aqui dá um livro, né, Erlan? Vamos primeiro lançar o livro de cultura pop na coleção. Livro, cara. Responder essas perguntas aqui, esses tópicos, dá um livro. Quem sabe seja o teu segundo livro na coleção Teologia para Todos, hein, Erlan? O primeiro é sobre cultura pop. Aliás, como é que ficou o nome do livro da cultura pop, Erlan? Ficou maravilhoso, né?
Onde está Deus na cultura pop?
Olha, gente, sensacional. Mas, Ivo, pode ser a sua segunda participação nessa coleção, é esse podcast e essa pauta aqui. Mas vamos lá, filosofia, Jesus, vamos dar um panorama. E, ó, calma, você que não entende nada de filosofia, talvez não entenda muito de Jesus, fica tranquilo, esse aqui é um programa bem introdutório pra gente estar pensando um pouco. E todo mundo teve filosofia, né, gente? Ensino médio. Talvez você não levou a sério, como eu, mas todo mundo teve filosofia aí. Que você passou pelo ensino médio, teve filosofia, então você sabe que existe essa disciplina. Erlan, filosofia, definições, abordagens, como é que a gente poderia definir, rápidas palavras e, a partir do seu ponto de vista, o que é a filosofia?
É curioso, porque se a gente fosse perguntar sobre o que é matemática, a gente responderia de uma forma, o que é física, de outra forma, o que é geografia, de outra forma, mas para responder o que é filosofia, a gente precisa usar da filosofia. Ela é um tipo de meta-resposta, né? Você responde usando a própria resposta. Então, essa filosofia é uma atividade essencialmente humana, intelectual, que busca compreensão do mundo ao redor e das relações que existem entre o mundo material, o mundo metafísico, tudo que existe e pode ser pensado, né? Então, é um desenvolvimento de conceitos, de ideias para que nos ajudem a compreender o que existe. A existência é refletida através da filosofia. Acho que dá para ser um bom ponto de partida.
Se você juntasse 100 filósofos e fizesse essa pergunta para cada um deles, é provável que você tivesse 100 respostas diferentes, né? Claro que não totalmente diferentes, não necessariamente contraditórias, mas assim, como o próprio Erlan disse, diferentes perspectivas, diferentes entendimentos, diferentes tradições filosóficas têm um entendimento diferente do que é a atividade da filosofia. Mas, em vez de responder essa sua pergunta, eu vou responder uma outra, porque é isso que o filósofo faz, né? É, a gente diz que quem faz a pergunta tá no controle de tudo, então deixa eu mudar a pergunta para eu assumir o controle aqui. Mas o que é filosofia e o entendimento dessa atividade passou por transformações profundas na história do pensamento, na história humana. Ou seja, o que é praticado hoje nas universidades, nos centros de filosofia, tem muito pouco a ver com o que era filosofia há 2000 anos atrás, ou se você quiser pensar lá no berço, talvez, da filosofia, lá em Atenas, 400 a.C., o que era filosofia é totalmente diferente, né? E talvez a nossa preocupação, eu gostei da resposta do Erlan, mas a nossa preocupação talvez não é tanto pensar o que é filosofia hoje, mas o que era filosofia naquela época, porque é aquela época que Jesus viveu. E se a gente quer saber se Jesus foi um filósofo, um grande filósofo, a gente tem que olhar para lá, né? Assim, de modo muito simples, quando a gente pensa filosofia hoje, eu penso em uma das disciplinas, melhor, um conjunto de disciplinas acadêmicas que envolve uma investigação sistemática de grandes perguntas sobre a existência e a realidade e as nossas capacidades de conhecer a existência e a realidade. O que é importante falar que hoje em dia, né, as pessoas pensam que filosofia é uma coisa meio de bar, que eu vou lá, depende da sua denominação, você pede uma breja ou pede um suco de uva, mas você fica lá filosofando. Gente, filosofia não é isso, tá? Claro que você pode ter a conversa de bar ou de saída de igreja, mas filosofia é um campo acadêmico que envolve investigações altamente sistemáticas, com metodologias muito apuradas e que demoram anos para serem adquiridas hoje em dia. E que pergunta e procura responder uma série de perguntas fundamentais. Perguntas que muitas vezes as ciências não podem responder, porque são perguntas que não são esgotadas por uma investigação empírica, né? Elas envolvem elementos da realidade ou relações da realidade que são mais do que eu posso lá testar com um experimento. Perguntas do tipo, o que é a realidade? O que é a mente? O que é o pensamento? O que é o conhecimento? O que é o entendimento? Existe livre-arbítrio? É errado sempre em qualquer situação a tortura? É errado sempre em qualquer situação o aborto? Todas essas são perguntas filosóficas, porque a ciência não tem as ferramentas para respondê-las. Então é isso que a filosofia trata hoje. Mas eu quero falar do que tratava há 2000 anos atrás.
Isso. Mas eu acho que tu foi muito, assim, elitista na tua resposta, Marcelo. Porque, poxa, é tão legal a gente usar o... Pô, ele tá filosofando quando a pessoa tá falando uma coisa difícil. Isso aí a gente usa direto, né, mano? O cara fala uma coisa difícil, ó. Agora, vou dar uma filosofada aqui e tal. Uhum. A gente associa filosofada, né? Ou seja, o cara tá filosofando quando ele fala uma coisa difícil e tal. Ou que não tem muito sentido.
Então, é que eu acho que daí é um pouco menosprezar a filosofia, porque dificilmente se alguém... Você pode até num sentido figurado, alguém vai lá na cozinha e joga sal na água, você fala assim, olha lá um grande químico, tá fazendo um experimento de química. Você pode falar de um jeito brincando, mas você sabe que para um químico profissional, ele vai ter anos e anos de treinamento, de estudo e conhecimento. E o que eu só queria apontar é que hoje em dia a filosofia tá na mesma categoria, né? É claro que é parte da experiência humana a gente pensar sobre problemas, e é salutar, é bom que a gente pense, que a gente se dedique. E a filosofia ou o exercício filosófico, ela pode ser feito em vários níveis de especialidade, em níveis de aprofundamento, e pessoas sem formação acadêmica podem e devem filosofar. Minha única questão é que, às vezes, essa palavra é usada de um jeito que menospreza, né? E daí vale tudo, porque se eu posso fazer filosofia de qualquer jeito, em qualquer lugar, e tudo vale, eu acabo diminuindo uma tarefa que, para ser bem feita, é penosa, mas quando é bem feita, pode gerar coisas importantes e valiosas para a vida humana.
Uhum, muito bom. Ô, Erlan, eu acho legal a gente pensar, né? O Marcelo levantou essa bola que a gente poderia ir para ela agora ou dentro da tua pauta é legal a gente passar por outros tópicos ainda. Quero respeitar o senhor da pauta aqui, porque agora...
Vamos continuar?
Tá ótimo.
Tá ótimo.
Tá no flow, né?
Eu acho... Nossa, esse braço eu achei sensacional, porque a gente pega o caso de Diógenes, por exemplo, né? Que assim, é considerado dentro das escolas de filosofia ali na Grécia, do Ático, um filósofo, porque teve um pensamento. E assim, é bem diferente do que a gente consegue compreender como filosofia moderna hoje, essas áreas sistematizadas, esses ramos que existem diferentes formas de pensamento. Zenão ou Diógenes são pensadores populares. São pessoas que refletiam a partir de uma forma diferente de se ver o mundo e, de certa forma, traziam novas perspectivas sobre essas questões fundamentais que o Marcelo trouxe. Acho que no volume 1 já do Dario Antiseri e do Giovanni Reale, do História da Filosofia, traz justamente essa definição de filosofia, né? A filosofia trata das questões filosóficas. E as questões filosóficas são as grandes questões da humanidade, sobre o que temos que fazer aqui, de onde viemos, para onde vamos, o que é o bom, o que é o justo, o que é certo. E a filosofia, ela justamente elabora melhor as questões de segunda ordem, que são justamente o que se faz a respeito daquilo que já existe. Então, a gente pensa sobre justiça. Aí a gente vai responder posteriormente como ser justo, o que é um governo justo, o que é uma boa cidade Platão escreve a República, que justamente é um manual quase de como se criar uma cidade ideal. O que tem que ter nessa cidade ideal? A cidade está posta, mas agora o pensamento de segunda ordem, o que fazer ou como construir uma cidade ideal e o que tem que ter nela, entendeu? Então, ele vai no Teeteto falar sobre pensamento, epistemologia, o conhecimento. Então, o pensamento existe. Agora, o que se faz a respeito dele ou como nós podemos conhecer, de onde veio o pensamento? Ele é uma reminiscência? É uma segunda navegação? É uma forma de reencontrar aquilo que já tínhamos antes? São elaborações, elucubrações posteriores àquilo que é de primeira ordem. A gente consegue, claro, ter esse tipo de pensamento com uma investigação sistemática, uma investigação séria e profunda. Mas é também possível reconhecer um tipo de filosofia popular que está fora do academicismo, que são reflexões. Claro que beira muito a superfície, é algo muito pautado no senso comum. Pouquíssimas vezes vai ser abordado isso em algum tipo de artigo ou publicação séria, mas ainda assim existiram pessoas ao longo dos anos, ao longo dos séculos da história da filosofia que se destacaram pelo pensamento popular, né? Eu trouxe o exemplo do Diógenes, Zenão e alguns outros contemporâneos ali dos socráticos.
Sim, é tipo a teologia, né? Você tem a teologia popular, você tem a teologia acadêmica, e claro que a teologia acadêmica, né, com os seus métodos, com as suas formas e tal, ela nos ajuda a não fazer uma teologia popular de qualquer forma, né? Porque às vezes a teologia popular descamba para muitas coisas esquisitas e a gente precisa... E a teologia, como uma ciência, tem métodos. Então a gente não pode abandoná-los, né? Mas é inerente, por exemplo, do cristão o fazer teologia porque ele tá toda hora se relacionando com Deus, né? Da forma dele, intermediado pela cultura dele. Então, a teologia para o cristão é inevitável, né?
Perfeito.
E a filosofia talvez seja evitável, mas faz parte do pensar a vida também, né? Até porque os filósofos, de alguma forma, se eu não tô enganado, eles instigavam, porque os filósofos não falavam só para os filósofos, ou falavam. A ideia deles também não era popularizar um pensamento e uma ideia? Eita, ó, a pergunta foi boa, hein?
Cara, então deixa eu fazer um pulo do presente para o passado. Para fechar o presente, desde a emergência da ciência moderna, né, isso colocou um problema para a filosofia. O que, que sobraria para a filosofia agora que as ciências gozam de um tipo de prestígio e de resultados impressionantes? Se você for ver muito da filosofia do século XX em diante, é filosofia da ciência, filosofia da linguagem, da matemática, da lógica, dos conceitos, da organização das palavras, do sentido das palavras. Então, no século XX e século XXI, a gente pode dizer que a atividade filosófica é uma atividade eminentemente teórica, intelectual, ok? É uma disciplina que eu vou lá para a escola estudar. As pessoas pensam em filosofia, elas pensam em uma das matérias da escola, né? Que eu tenho que saber alguma coisa que talvez perguntem no vestibular de Kant, ou de Descartes, ou de Tomás de Aquino, ou quem sabe de algum filósofo mais contemporâneo. Mas voltemos 2000 anos atrás. Pouquinho mais ou pouquinho menos, um grande filósofo francês, o Pierre Hadot, do século XX, ele diz o seguinte: a filosofia no mundo antigo não era, em primeiro lugar, um exercício teórico. A filosofia no mundo antigo era um conjunto de exercícios espirituais que tinham por objetivo a transformação fundamental da vida. Por isso, a filosofia no mundo antigo, ela era muito mais parecida com o que a gente pensa hoje da religião, né? Eu entro numa religião para buscar talvez a salvação da minha vida e para uma profunda transformação do meu self, do meu eu. Eu vou me colocar diante de diversas práticas espirituais, disciplinas espirituais, para que eu possa reeducar os meus apetites, reaprender o meu jeito de olhar o mundo, me recolocar como agente nesse mundo caído e ser parte, talvez, da melhora ou da transformação do mundo. Talvez você pense da religião desse modo. E é exatamente o que era a filosofia no mundo antigo. Veja, então ela não era, em primeiro lugar, um conjunto de ideias que eu iria adquirir. Era um conjunto de práticas para o seu novo tipo de ser humano. E que tipo de ser humano é esse? É o sábio. É o sábio, é esse tipo de ser humano que eu quero ser. Quem somos nós? Quem somos todos nós? Somos os tolos. Somos um bando de tolos, correndo atrás de coisas fúteis, talvez de honra, talvez de prazer, talvez de roupas bonitas, talvez de um status, talvez de um assento na mesa do rei. Todos nós estamos fazendo o quê? Estamos correndo atrás do vento. E o que a filosofia faz? Ela me convida para eu abraçar um conjunto de práticas e um novo modo de viver para que eu possa, quem sabe, começar a me tornar um sábio. Um sábio que provavelmente eu nunca serei, eu nunca vou chegar lá, mas é o caminho que eu me coloco. Eu vou me tornar agora um amigo da sabedoria, ou um amante da filosofia, ou um filósofo. Filos, amor, sofia, sabedoria, tudo sabe, né? Então veja, é muito diferente pensar o que era começar a participar de uma escola filosófica no mundo antigo. Não era meramente, eu quero aprender as ideias de Platão. Eu quero me tornar um ser humano radicalmente diferente.
Ou seja, então moral, virtude, ética eram coisas que estavam bem no bojo, então, da filosofia nesse sentido?
Completamente, né? Porque parte do que é ser um sábio é me livrar dos vícios morais, intelectuais, espirituais que todos nós acabamos adquirindo e cultivando, e adquirir essas virtudes também morais, intelectuais e espirituais. E adquirir virtude é um trabalho longo, difícil, que envolve um profundo esforço, das minhas energias, do meu trabalho, mas do meu pensamento, do meu intelecto, da minha devoção, do meu tempo, de tudo que eu sou. Então isso é engraçado. Deixa eu contar só um caso que eu acho que ele é bem ilustrativo, né? Existe um mote que é provável que seja verdadeiro, né? Que na Academia de Platão tinha uma placa dizendo, sabe o que, Bibo?
Não sei o quê.
Dizendo que os ignorantes em geometria nunca entrem aqui. Os ignorantes em geometria nunca entrem aqui. Eu falo, cara, que coisa bruta, né? Mas veja, que pra Platão e cada escola de filosofia no mundo antigo ia entender isso um pouco diferente, a atividade intelectual era uma disposição da alma, uma busca profunda do ser humano. E a nossa alma, o nosso pensamento, o nosso coração precisaria passar por uma série de etapas e progressos até que eu pudesse finalmente contemplar as coisas mais importantes. Então, o entendimento, o estudo da matemática e das formas geométricas era uma etapa que eu precisava me disciplinar, me dedicar, para que a minha alma estivesse preparada, então, para conhecer as coisas mais elevadas, inclusive as coisas da teologia. Então, isso é só um exemplo de que o estudo teórico, aquilo que a gente entende hoje como disciplinas da sala de aula, elas eram entendidas como práticas espirituais com o poder de transformar o self, o eu dos indivíduos.
Ensaísta brasileiro, que eu gosto bastante, José Paulo Paes, ele escreve um livro de ensaios, e um dele ele coloca um micro mini conto, um diálogo curto que é assim, ele fala assim, 2 e 2 são 3, disse o louco. Não, não são, berrou o tolo. Talvez sejam, resmungou o sábio. Então, claro, a gente está falando aqui sobre investigação, sobre o conhecimento, sobre questões fundamentais. Eu acho que um dos pressupostos do filósofo é a dúvida. A dúvida é esse combustível para o desenvolvimento do pensamento. É essa ideia de que quanto mais certeza eu tenho, menos condições de afirmar sobre a certeza. Então, é claro, quando se faz filosofia, mesmo seja popular ou seja acadêmica, estrita, metodológica, uma das questões é a desconfiança. E é claro, já indo em direção, fazendo um movimento à pauta do Jesus filósofo, é estranho pensar alguém que sabe plenamente sobre si, sobre o outro, sobre o mundo, imaginar que essa pessoa teria dúvidas sobre alguma coisa que ele falaria, entendeu? A ponto de torná-lo um filósofo. Um dos critérios do filósofo falta no Jesus que a gente está propondo aqui, né? Ele não tem dúvida. Ele é dogmático, ele determina, ele decreta.
Eita.
E aí, como que a gente lida com isso? A gente pode caminhar para botar Jesus na roda, aqui, ou pelo menos na conversa.
Exato, Então, o filósofo é aquele que tem dúvida, é aquele que investiga, aquele que examina a vida, aquele que não tem certezas, é aquele que está sempre investigando. Ok. E aí nós temos Jesus Cristo, que na verdade é teólogo, não filósofo. Mas tem filosofia na teologia de Jesus?
Não, então, boa pergunta. Bibo, primeira coisa, no mundo antigo, eu não distinguiria essas coisas de como se filosofia e teologia fossem atividades totalmente separadas. É muito importante, eu acho que hoje em dia, a gente precisa fazer essa distinção, ok? O modo da teologia proceder, quando a gente pensa hoje em dia, é diferente da filosofia. Mas no mundo antigo, isso era diferente. Mas Jesus não era um filósofo por outro motivo. É porque ele já era sábio. Ele é o sábio. Ele não era um amante em direção da sabedoria. Ele é a sabedoria. Agora, veja que coisa interessante, né? Porque que, de um lado, assim, claro que quando a gente, depende de como a gente usa a palavra, Jesus é um filósofo. Os líderes das escolas de filosofia e os seus seguidores, eles eram isso, grupos pequenos. As escolas de filosofia eram grupos pequenos. E a maioria das pessoas olhava para eles e viam eles como loucos, pirados. Você vai ver, na época de Sócrates, Platão, por exemplo, você tem vários escritos dos cômicos gregos tirando sarro. Esses caras são pirados, né? Por que eles eram vistos como loucos? Eram pessoas que não se importavam com as regras sociais, com as normas sociais, né? As normas da honra, as normas da riqueza, as normas que governavam a maioria das pessoas no mundo antigo e talvez ainda hoje. Por outro lado, se você falasse com o filósofo e os seus discípulos, o líder da escola de sabedoria, ele diria: as pessoas talvez nos digam que nós somos loucos, mas eles é que estão cegos. As pessoas no mundo, elas estão cegas. Pessoas que acham que veem, acham que enxergam os valores, a verdade, a dignidade, elas acham que elas sabem a arte de viver, mas elas estão profundamente enganadas. Elas são cegos guiando cegos. Estão todas indo para o buraco. Ou todas vivem numa caverna achando que estão abraçando a realidade, mas estão lá perdidas. Veja só, né? Paralelos com a história de Jesus. Lembra lá em João 9, quando ele cura um cego, e o cego tem a experiência de ver, e vão lá os mestres da lei questionar ele, quem curou ele, porque como pode curar no sábado? Ele fala: bom, eu não sei, eu só sei que antes eu não via, e agora eu vejo. E depois, quando eles vão questionar Jesus, Jesus fala assim: ó, vocês estão mais cegos do que vocês imaginam. Vocês acham que vocês veem, vocês acham que vocês entendem, mas vocês estão cegos. E a não ser que vocês se tornem meus discípulos, a não ser que vocês adotem o meu caminho, em outras palavras, a não ser que vocês busquem o meu modo de sabedoria, vocês vão continuar cegos. Sai de João, vai para os evangelhos sinóticos. Qual que é o padrão que a gente tem? Muito claro em Marcos, de capítulos 1 a 8, né? Jesus começa a contar parábolas, histórias de sabedoria. Claro, cada parábola tem o seu conteúdo, talvez a sua moral, etc. Mas deixa isso de lado e pensa o método de Jesus. O que acontece em Marcos? E a gente vê repetidas vezes. Jesus conta a parábola e o que, que as pessoas... Elas entendem ou não entendem?
Não entendem.
Não entendem. Elas estão cegas, estão surdas. Mas Jesus está fazendo o quê? Ele está semeando um novo modo de habitar a vida. Jesus, na verdade, está ensinando a verdadeira arte de viver. Cara, é por isso que, por um lado, Jesus é sim um filósofo, ou melhor, um sábio que fundou, entre aspas, uma escola de filosofia, porque é isso que as escolas de filosofia tentavam dizer. Os outros estão cegos? O meu caminho é aquele que vai abrir os olhos de vocês, que vai permitir que vocês enxerguem as coisas como elas de fato são, as coisas pelas quais vale a pena viver e talvez até o jeito certo de morrer.
Caramba, muito bom. Erlan, não sei se tu quer complementar essa fala do Cabral ou se eu posso te fazer uma outra pergunta que eu acho que cabe agora, no sentido de que o que que aproxima Jesus dos filósofos e o que que o distingue? Eu acho que na resposta aqui que o Marcelo acabou de dar, nessa explanação, já fica alguma... Já, a gente já tem algumas respostas possíveis para essa pergunta, mas eu queria te ouvir em relação a isso. O que que aproxima Jesus dos filósofos do seu tempo e o que que o distingue?
Perfeito, perfeito. Acho que dá para fazer um paralelo imediato entre Jerusalém e Atenas, né? Entre o que Jesus fez no primeiro século e o que alguns séculos antes talvez Sócrates tenha proposto nas ruas de Atenas. Sócrates propõe uma nova forma de se interpretar, de se ler o mundo, propõe reflexões às pessoas sobre tradições que elas já seguiam cegamente, talvez, na sua realidade. Então, Jesus também, ele propõe algum tipo de reflexão ou um reframe, né? Uma nova forma de se enxergar as tradições. Então, Jesus aí vai falar: ouvistes o que foi dito aos antigos, né? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Jesus constantemente, pelo menos em Mateus, usa essa expressão. Eu, porém, vos digo. Vocês ouviram? Eu, porém, vos digo. Façam outra coisa. Então, não resistam ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece à esquerda. Ele vai falar sobre algumas tradições do Corban, de lavar as mãos. Enfim, algumas tradições pautadas no sábado. São tradições que são comportamentais, são litúrgicas. E Jesus está falando: olha, existe algo cujo juízo de valor é superior ao que vocês estão vivendo no cotidiano. Então, um leproso ou um paraplégico que se levanta e pega a cama e anda, isso tem um valor muito maior do que estritamente cumprir uma tradição de não poder andar mais de uma légua no dia de sábado. Então, Jesus está fazendo algum tipo de coisa, algum movimento parecido com o que Sócrates fez, e as acusações se parecem também, porque Sócrates era aquele que era considerado como um rebelde, alguém que estava ali corrompendo os bons costumes, as tradições, inclusive as ordens religiosas de Atenas, enquanto Jesus também é visto com maus olhos pelas autoridades religiosas e até, de certa forma, existe uma crítica ao pensamento que ele está trazendo ali. É claro que essa figura do sábio, do mestre, daquela pessoa que tem discípulos, que caminha, é muito comum no Oriente, se afasta um pouco dessa ideia de alguém que funda uma escola de pensamento formal, tal como foi a Academia de Platão ou o Jardim de Epicuro. A gente vai vendo esses movimentos. Jesus, ele não tinha essa ideia de formação intelectual de seus discípulos. Ele era mais pautado, ao invés da reflexão de conjecturas e de pensamentos abstratos, talvez muito mais pautado na ideia de existe uma revelação superior. Ouçam dessas palavras. Os discípulos falam: para onde nós iremos? Só tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. Talvez a gente comece a ver um distanciamento substancial entre as palavras. Vamos pegar o exemplo aqui de Platão e Aristóteles. Aristóteles rompe com a ideia platônica e ao ponto que Jesus ele estabelece absolutos eternos. Tanto é que a gente está aqui em 2023 falando sobre as palavras dele e seguindo as palavras dele. Então, me parece que essa sempre-eternidade, né, essa dimensão atemporal da revelação que Jesus traz em seu discurso é um distanciamento que existe das reflexões e do convite às reflexões que Sócrates estabeleceu na sua maiêutica, de que Aristóteles fez numa investigação na natureza, de que Platão fez uma idealização do que deveria acontecer, né? Tanto é que quem não era geômetra não poderia entrar ali, porque não conseguiria enxergar que a realidade é ideal da geometria, das formas geométricas, era muito superior à realidade que existia ali na natureza. Então, assim, cada filósofo vai ter uma ênfase específica. Jesus, ele não tem ênfase em reflexão, apesar de que tem reflexões no pensamento dele, mas a ênfase dele é em uma revelação. E aqui acho que é uma grande diferença entre o que é fazer filosofia na Grécia ou em qualquer outro local, pode ser no Ocidente aqui, pode ser na Alemanha idealista, pode ser no Brasil, com, sei lá, com qualquer filósofo que chegar aqui. Mas Jesus, ele tem uma revelação divina, isso diferencia.
Eu comecei com um byte de que Jesus não foi o maior filósofo que já existiu, mas pelo seguinte, é melhor, eu acredito, talvez seja mais salutar, a gente pensar não como todos os exercícios dos sábios do mundo antigo eram formas de filosofia. Não, o que a gente tem eram diversas tradições de sabedoria, de propostas de como entender a vida e qual é a melhor arte de viver, o aprendizado da arte de viver. Agora, filosofia é um termo grego. E a filosofia, então, como um termo grego, surgiu na Grécia com preocupações particulares, com um conjunto limitado de questões, com um método de encarar essas questões e a transformação do self, que é particular da Grécia, ok, depois legou para o Ocidente e se transmitiu com muita coisa boa. Eu continuo nesse mundo aí, ok? Mas o que eu quero só apontar é que Jesus estava em outro lugar do mundo. Ele era herdeiro, por assim dizer, de uma tradição que tinha outras raízes, uma tradição hebraica. É claro que o mundo de Jesus já era um mundo helenizado, então a gente sabe que a própria Septuaginta era uma tradução pro grego da Bíblia hebraica, mas é importante a gente entender que Jesus não estava numa continuidade com as discussões de Atenas. Era uma outra tradição, com outras raízes, mesmo com outros temas teóricos. E por isso que quando a gente fala de Jesus como filósofo, a gente tem que... Ok, a gente pode usar, depende do que a gente quer dizer, mas com um cuidado maior.
Seria interessante a gente falar um pouco, talvez provocar um anacronismo entre o que Jesus fez, falou e como ele se posicionou na sua época, no seu contexto do primeiro século, com alguns exemplos de filósofos mais contemporâneos, e é claro, já fazendo meia-culpa do anacronismo, mas tentar ver como que aquilo que Jesus fala e faz se aproxima, ou se distancia talvez, do que filósofos modernos, o que a filosofia um pouco mais dos últimos, sei lá, 500 anos, talvez, tenha se estabelecido entre os que se desenvolvem academicamente nessa área. Então, por exemplo...
Olha, filosofia eu não sei, Erlan, mas na administração tem um livro muito famoso que é O Monge e o Executivo. E aí, quando o James Hunter escreve os princípios de liderança por trás do Monge e o Executivo, mano, é Jesus. É o princípio de... Ou seja, é todo o princípio de liderança do Monge e o Executivo tem base em Jesus. E eu vou falar, tá? É legal esse livro do James Hunter, Como Ser um Líder Servidor. É muito bom, cara. Eu li na faculdade, é da editora Sextante, e o livro é bom. Ele pega vários princípios de Jesus. Eu tenho uma memória boa, né? Eu não sei como é que seria ler o livro hoje, mas eu tenho uma memória muito boa. Mas e aí, na filosofia, a gente consegue... E já lembrando, gente, o Erlan falou, hein? Desculpa pelo anacronismo. E aí, Erlan, o que a gente tem?
Bom, a gente pode falar um pouquinho sobre a filosofia, principalmente europeia, um pouco mais moderna, e como escolas diferentes vão ter ênfases diferentes, baseadas inclusive em contextos diferentes, mas que em algum momento dialogam, ainda que de forma distante, com alguns ensinos de Jesus. Por exemplo, a gente tem uma escola especificamente idealista. A gente vai falar de Immanuel Kant, a gente vai falar posteriormente Hegel fala sobre o espírito, a ideia de um ideal, algo que se desenvolve na sociedade e dialoga com elementos metafísicos e vai desenvolvendo a sociedade de diferentes formas. Jesus, ele fala de um ideal pautado em si. Ele é o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por ele. Obviamente, a gente está falando sobre um fator soteriológico, um fator que quem segue a Jesus segue porque quem diz que é o caminho é o próprio caminho, é o próprio Cristo encarnado, é o próprio Deus que fala com autoridade. Mas quando alguns filósofos entendem que existe uma dialética, que um materialismo dialético bem posterior, né, que vai movendo a sociedade, existe uma fé em um desenvolvimento social. Me parece que as bases filosóficas da modernidade buscam um Cristo que não é Jesus. Buscam uma forma de redenção ou uma negação da redenção. No exemplo nietzscheano, por exemplo, uma negação da necessidade de redenção. A gente vai vendo que, essencialmente, existem falsos Cristos. É uma teoria minha que eu tô tentando desenvolver. Então, quando a gente fala sobre ética...
Tá filosofando, né, Erlan? Tá filosofando.
Tô filosofando da forma como o Marcelo disse que não era para fazer.
Exatamente.
Então, alguns desenvolvimentos na sociedade de ideias filosóficas se aplicam na política, na economia, na ética, nas relações humanas, que não são apenas formas de se ter um raio-x da sociedade, mas propostas de como a sociedade tem que ser guiada. Então, a gente vai vendo várias correntes filosóficas que tentam encontrar respostas, sendo que Jesus, ele dá respostas para perguntas que não eram feitas para ele. Na filosofia moderna, existem perguntas que todos fazem e os filósofos tentam dar respostas. Jesus é aquele que dá respostas. Quando as pessoas perguntam para ele, ele responde com outra pergunta ou com respostas de perguntas que não foram feitas, entendeu? Então, eu acho que existe uma tensão nas comparações entre aquilo que Jesus estabelece como sabedoria, como princípios éticos, princípios do reino, de construção de sociedade, principalmente, de construção de relação, de alteridade, e aquilo que se propõe em grandes correntes filosóficas modernas, talvez busquem uma redenção em outro objeto ou a negação dessa redenção. Eu vou pegar exemplo, um filósofo que é contemporâneo, todo mundo que tá meio que na moda, é o Byung Chul Han, o sul-coreano, fala sobre diversas características que a sociedade moderna tem. Uma delas é a sobrecarga, a ideia da sociedade do desempenho, de muita pressão, de entrega, e tem que render, tô na correria, é a ideia de que é necessário um tempo para reflexão, para contemplação. Jesus é aquele que diz: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. É uma ideia de que Jesus é a resposta para um diagnóstico que foi levantado da nossa sociedade. Nossa sociedade está cansada, está sobrecarregada, tem coisa demais acontecendo. Jesus é a resposta. Jean-Paul Sartre, ele identifica, por outro lado, que o inferno são os outros, que a alteridade é um problema, de que o outro é a razão do meu incômodo. Então, assim, talvez existe uma análise autoexistencialista que enfatize responsabilidade pessoal, exija liberdade de escolha e que o problema, e que assim, eu posso resolver meus próprios problemas. Mas Jesus fala sobre o poder do perdão, do perdoar para ser perdoado, de amar o próximo como a si mesmo, de uma ideia de que é necessária uma dimensão comunitária, uma dimensão que converse com o próximo. E a reconciliação é o alívio do fardo. Então, é uma resposta àquilo que o Sartre está propondo em um outro espectro. O Michel Foucault, por exemplo, também vai fazer uma análise da sociedade, identificar problemas de natureza moral, problemas ali de como a sociedade está organizada, problemas pautados na loucura, pautados na tortura, no encarceramento e na negação das pulsões básicas. Jesus está falando para que a gente encontre nele mesmo a nossa identidade. Nós enxergamos em Jesus o Pai, e quando enxergamos o Pai, vemos o Filho e nós temos essa completude. Essa completude não é encontrada nas formas de sociedade, é encontrada no próprio Cristo. Então Jesus, ele responde todos os problemas sociais, e eu falo todos de forma capitular, sem medo de estar errado. Jesus responde todos os problemas sociais, existenciais que nós temos, porque de outra forma, para onde iremos se só Jesus tem as palavras de vida eterna? Jesus é essa, acho que essa é a chave que a gente pode encontrar para se deleitar na pessoa de Cristo. Não como um filósofo, não como alguém que está propondo uma reflexão, mas para alguém que está entregando respostas eternas para nós, para que a gente possa se aproveitar de forma plena um relacionamento com o Deus eterno.
Acho o seguinte, que em todos os tempos, inclusive hoje, como você bem apontou, por mais que as pessoas sejam tolas, e eu sou uma delas, as pessoas elas estão sedentas por algum tipo de sabedoria para lidar com os problemas do dia a dia, com o problema da vida, né? Sabedoria simples. Então, não sei, eu vejo um monte de gente, por exemplo, que procrastina e queria aprender alguma sabedoria para deixar de procrastinar. Tem muita gente que, todo mundo, né, tem que lidar com desejos, impulsos, sentimentos, muitas vezes conflitantes, grotescos. Às vezes a gente tem desejos e sentimentos grotescos que a gente tem dificuldade de admitir até para a gente mesmo, e a gente busca sabedorias. Não é à toa os filósofos ou os influencers estão oferecendo aí maneiras de viver, maneiras de lidar com um monte de pepino que a gente tem com a vida. Né? E é interessante se perguntar e olhar para, se a gente quer dizer que Jesus tem algo para oferecer e algo distinto, o que que Jesus, por exemplo, nos ensinou sobre como lidar com os nossos desejos, impulsos, sentimentos, inclusive os conflitantes, os grotescos. Outra preocupação que perpassa todo mundo é a questão da morte, né? E você falou dos filósofos modernos. Isso talvez é um dos temas que una de um Heidegger até um Platão, até um estoico, até um Sêneca, que é a questão da morte, que está aí para todos nós. E é interessantíssimo que o tema da morte é um tema fundamental na sabedoria de Jesus. A morte está aí, né? A questão é que a morte pode ser uma passagem para uma nova vida, né, para um novo modo de viver. O que que significa? E o que que significa o modo que o próprio Jesus encarou a morte? O que que significou a morte dele? Então, vejam, tem vários elementos costurados. E deixa eu apontar um último aí que você chamou atenção. A questão dos valores que guiam nossa vida. É muito batido a gente, eu não sei em quantos mil BTcasts já se falaram das bem-aventuranças, né? Mateus capítulo 5, a entrada do Sermão do Monte, em que Jesus sobe lá a montanha como um novo Moisés e junta lá os discípulos ao seu pé e começa. Não, mas o que Jesus está dando para eles, gente? Um caminho de vida. E falava, vocês são a luz do mundo, sal da terra. Tecendo lá um discurso que é um modo de viver distinto e certos valores bem contraculturais, se você quiser, que eles falam, o seguinte, se você quiser ser sábio, é esse tipo de valor e de vida que você vai ter que buscar. Você vai ter que buscar a vida dos pobres de espírito, dos que têm fome e sede de justiça, dos que são puros, etc. Né? E se você pegar o quinto e último discurso ainda no Evangelho de Mateus, você vai ver que a sabedoria que Jesus está trazendo, ela é uma sabedoria que eu não encontro meramente dentro de mim mesmo, mas eu encontro quando eu me atiro em serviço do outro. É aquela passagem em que Jesus fala, ó, se você não deu comida para o faminto, não deu água para o com sede, não vestiu o despido, não ajudou o pobre, não visitou o cativo, etc., você deixou de fazer essas coisas para mim. O que, de novo, o que tem aí por trás? É todo um modo de trazer a sabedoria. O que é a vida? Qual que é a arte de viver? Qual que é a vida do sábio? O que, que um sábio deve fazer para se tornar um sábio? Alguém que ama e que busca a sabedoria, como diz lá em Provérbios. Alguém que ouve o convite da sabedoria e decide aceitar esse convite e ir atrás dele. O que, que isso se parece? Se parece com alguém que tem fome e sede de justiça e, por isso, quando vê alguém com fome, vai lá alimentar. Então, o que eu acho fascinante de Jesus, e concordo com você, Lá, que é altamente contracultural, contra em relação a filósofos e influencers de quase todas as épocas, é que essa sabedoria, ela só vai ser adquirida numa vida de serviço em relação ao outro, numa vida em que aquilo que eu almejo com todo o meu coração são bem-aventuranças que o mundo despreza. São nesses caminhos em que eu tenho alguma chance de ganhar alguma sabedoria nessa vida.
Gente, lembrando que aqui em bibotalk.com a gente já tem um episódio chamado Filosofia Bíblica, onde a gente faz uma introdução ao livro do Drew Johnson, tá bem legal. Eu acho que no nosso papo com o Luiz Saião, a gente aborda também um pouco do jeito hebreu de pensar, né, da filosofia hebraica, por assim dizer. E nós temos um papo também com o Marcelo Berti sobre Eclesiastes, onde a gente também vai arranhar um pouquinho dessas questões ali. Mas vamos lá, amigos, palavra final sobre esse tema Jesus e a filosofia. Marcelo Cabral, por gentileza, valendo!
É um universo tão vasto pra gente discutir Jesus como filósofo, que não é à toa que existam vários podcasts aí. Talvez um ouvinte dedicado do Bibotalk que poderia fazer uma playlist só de todos os BTcasts que tocam, né, na intersecção entre Jesus e a filosofia, Jesus e a sabedoria. E talvez isso viria um ótimo curso, viu, Bibo? Um próximo livro seu aí.
Olha aí.
Só você transcrever, que tem muita coisa boa. Mas um dos pontos que eu gostaria de ressaltar é, que para mim é uma questão bem importante, na verdade não é bem importante, é central na vida de Jesus, na sabedoria de Jesus, é que para muitas pessoas a busca da sabedoria é um exercício daquilo que funciona para minha vida, de como eu posso ser mais bem-sucedido, como eu posso encarar melhor os meus desejos, emoções e conflitos, como eu posso ter relacionamentos mais saudáveis, como eu posso ser mais virtuoso, como eu posso ser mais sábio. Mas a espiritualidade, a sabedoria e, se a gente quiser, a filosofia de Jesus é uma filosofia profundamente comunitária, coletiva. É uma sabedoria que visa não a transformação do self meramente, também, mas não meramente, mas é a edificação de uma comunidade. É uma sabedoria que não está tão preocupada se eu amanhã vou estar melhor, mas que vai estar preocupada se a minha comunidade amanhã florescerá. É uma sabedoria que não é tão orientada para o meu autocontrole meramente, também, mas não meramente, mas é se a minha comunidade tem acesso a bens fundamentais e a uma vida e a relações de amor. De amor é uma sabedoria que não é medida meramente pelo ganho moral, mas pelas trocas genuínas de amor, de serviço, de companheirismo, de amizade que são ali constituídas e que dão significado para a vida. Então, talvez seja uma das coisas bem contraculturais do movimento de Jesus. Não é sobre eu me tornar mais sábio, mas é sobre a minha comunidade ser cultivada como um jardim que floresce.
Caramba, muito bom. Erlan, suas considerações finais.
Perfeito, Bibo. Acho que a gente pode, com certeza, concordar com esse complemento do Marcelo. E eu queria recomendar um livro que eu acho que faz um diálogo muito legal de três aspectos, né? Desse aspecto cristão, do aspecto filosófico e até da cultura pop também, né? Já que é esse viés que eu tô lançando no meu livro. Quem Tem Medo do Pós-Modernismo, do James K.A. Smith. Eu acho um livro sensacional.
O Cacau gosta também desse livro aí.
Esse livro é muito legal. Ele cita, você lembra daquele filme Memento, Amnésia?
Sim.
O James, ele faz um diálogo entre o Derrida e esse filme. Então é um tipo de...
Caraca, ele gosta de Derrida, né? Porque ele tem um outro também que acho que é da mesma editora, o Diabo Lê Derrida, não é?
O Diabo Lê Derrida, perfeito, isso mesmo.
Caraca.
Nossa, é sensacional. Então, recomendo... já que dá para fazer esse diálogo entre cristianismo, filosofia e cultura.
Uhum. Aliás, o J.K. Smith, ele tem o Pensando em Línguas,
isso,
que vai misturar um pouquinho também filosofia com questão da teologia pentecostal. Não é isso, Pensando em Línguas, uhum, acho que tem um pouco essa pegada.
Isso mesmo. De
filosofia e teologia pentecostal. Olha aí, muito bom mesmo.
Isso mesmo.
E tem o Drew Johnson, que a gente falou aqui, o Filosofia, sim, Bíblica, que também vai te dar um panorama bem legal. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Marcelo, obrigado pela tua presença aqui neste podcast.
Valeu, queridos. Um beijo no coração.
Erlan, muito obrigado pela tua participação aqui neste BTcast e até a próxima, hein?
Tamo junto, Bibo. Tamo junto. A gente tá... Já tem um tempinho já, né? Aqui, uns bons anos que a gente tá aí nessa jornada aí no Bibotalk, né? Precisando, tamo junto.
Tamo junto, cara. A gente sempre berra, Erlan, com certeza. Gente, ficamos por aqui. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.